E junta-se agora a nós o jornalista brasileiro João Gabriel Lima, também comentador do Café Brasil na Rádio Observador.
Bom dia, João Gabriel Lima, obrigada por estar connosco. Esta troca de acusações que marcou o debate, na verdade marcou também a campanha. Era de esperar que assim fosse?
Não era de se esperar que fosse tão pesado quanto foi. Praticamente não houve propostas no debate, houve muito poucas propostas concretas dos candidatos. Agora, foi um debate que foi muito importante, porque foi um debate que foi no dia que saiu uma pesquisa do Datafolha, que é um dos dois principais institutos, que mostrava Lula com 50% dos votos válidos, ou seja, muito perto de ir pro segundo turno. Então o debate era encarado como uma final de campeonato. E teve uma audiência de final de campeonato. Foi a mesma audiência que a final do Mundial Interclubes ou do Big Brother Brasil. Foi uma audiência que chegou em pico de 35 pontos, a maior audiência de um debate desde 2006. Agora, com toda essa troca de acusações, não dá para dizer que teve um vencedor no debate. Porque o que acabou acontecendo é que temas incômodos para o Lula, como corrupção, foram tratados, o que foi ruim para o Lula, mas também temas incômodos para o Bolsonaro, como combate à pandemia, teve 700 mil mortes, a gente sabe, uma tragédia no Brasil, e também combate ao desmatamento, que foi também um ponto fraco do governo Bolsonaro. Então acaba que o debate ele ficou bastante equilibrado e de uma certa maneira, ruim para os dois e bom para alguns candidatos intermediários que podem até ganhar pontos.
Entre esses candidatos intermediários pode estar Ciro Gomes, ele que tem tentado muito apresentar-se como uma alternativa a Lula ou a Bolsonaro.
Sim, o Ciro Gomes, ele, de acordo com o levantamento do Instituto Quest, que é um dos principais institutos de pesquisa do Brasil, o Ciro ele foi o candidato que teve, na média, maiores menções positivas nas redes sociais. Ele teria sido, digamos assim, o vencedor, de acordo com as redes sociais. De acordo com os comentadores políticos dos principais portais brasileiros, quem teria ido muito bem era a candidata Simone Tebet, que, aliás, pela conta que eu fiz aqui, ela foi a candidata que fez mais intervenções propositivas. Ela conseguiu ou forçou um pouco para falar do seu programa de governo. Tanto o Ciro quanto a Simone estão tentando se colocar como terceira via. Eles estão muito longe do Lula e do Bolsonaro, mas eles já estão se constituindo como alternativas para a próxima eleição. A Simone foi praticamente explícita quanto a isso na sua fala final do debate. Ela praticamente falou que será candidata em 2026.
E, portanto, já há aqui uma preparação para as próximas eleições. João Gabriel Lima, ficámos a perceber o interesse que este debate despertou nos brasileiros. O país está muito dividido nesta altura.
Sim, o país está muito dividido. Foi uma campanha bastante complicada, mas com muitas acusações de lado a lado. Tanto que tem outra estatística interessante. 90% dos brasileiros gostariam que as eleições se resolvessem no primeiro turno para já acabar com a briga, né, que ficou a eleição. Mas o que também dizem as projeções é que sempre que o PT chegou na última semana com mais ou menos 50% dos pontos, acabou não ganhando no final, acabou perdendo alguns pontos no final e levou a eleição para o segundo turno. Isso aconteceu em 2006 com Lula e 2010 com a Dilma. Agora, há uma campanha muito forte do PT por voto útil. Então, o que acaba acontecendo é que a gente vai provavelmente chegar no dia da eleição, no domingo, sem ter a resposta para a principal pergunta, que é essa, afinal, vai ter ou não vai ter segundo turno? Sabe-se que os dois primeiros colocados devem ser mesmo Lula e Bolsonaro.